Paraná em Rede.
E a Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência traz reflexões sobre inclusão.
Conforme o último censo, algum tipo de deficiência atinge cerca de 24% da população brasileira, o que equivale a 46 milhões de pessoas. Por outro lado, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela que apenas 28,3% das pessoas com deficiência estavam trabalhando e 67,6% não tinham instrução ou tinham apenas o ensino fundamental. Para trazer reflexões sobre esse cenário e reforçar a importância da inclusão social e no meio corporativo, esta semana é marcada pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Para a Procuradora de Justiça, Rosana Beraldi Bevervanço, a data contribui para reforçar na sociedade a discussão de pautas importantes nessa área.
Especificamente sobre a pessoa com deficiência, é necessária, sem dúvida, uma mudança de olhar, uma mudança cultural da sociedade em relação a elas, no sentido da plena inclusão, né? De olhar a pessoa com deficiência, não pela sua deficiência, mas pelas suas potencialidades. A inserção plena no ensino, ou seja, o ensino inclusivo, inserção plena no trabalho, sem discriminação e com as adaptações razoáveis, a acessibilidade, quer dizer, cidades acessíveis, tanto arquitetonicamente quanto nas comunicações, quanto atitudinais, para que haja uma plena inserção social da pessoa com deficiência e sabendo que a oferta de acessibilidade ela vai viabilizar todos os outros direitos, como saúde, educação, trabalho, etc. Não se tem um trabalho se ele for inacessível. Então, essa perspectiva assim, de chamamento, de atenção, de reflexão para as mudanças que fizemos nas últimas décadas, que são importantes, mas que ainda temos que fazer.
Foi esse outro olhar sobre si mesmo que fez com que o atleta da bocha paralímpica, Eliseu dos Santos, tivesse uma outra perspectiva em relação à sua vida e à atuação na sociedade. Aos 10 anos de idade, ele teve um comprometimento da musculatura por causa da distrofia muscular. E o sonho de jogar futebol, que ficou para trás após a doença, foi preenchido pela bocha, quando ele teve a oportunidade de seguir o seu sonho no esporte, mas de outra maneira.
Quando eu conheci o esporte me deu todo esse sonho, né? Sempre falo assim, que é para as pessoas acreditar em si, né? Não deixar que um comprometimento físico, isso correr atrás do seu sonho por meio físico, né?
No entanto, Eliseu reforça que ainda é preciso conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Reforçando a importância da inclusão desse segmento na sociedade, além da promoção dos programas e políticas de igualdade e acessibilidade.
Muito mais que a gente, a pessoa achar que a pessoa com deficiência é coitadinha, que ela não tem capacidade de fazer serviços. E o que a gente pode fazer é mostrar que as pessoas que têm esse preconceito estão erradas. Né?
Repórter Fernanda Nardo.
Divulgação científica ajuda no combate à desinformação durante a pandemia. Acompanhe a reportagem que é resultado da parceria entre a Rede ERP de Notícias e a Agência Escola UFPR da Universidade Federal do Paraná.
Vamos fazer um desafio? Pense em ciência. Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Aposto que é de um cientista dentro de um laboratório. Acertei? Mas a ciência vai além disso e abrange diversas áreas do conhecimento. Com a Covid-19, por exemplo, nós vimos as pesquisas dos cientistas cada vez mais fora do laboratório e mais presente nas nossas vidas, desde o desenvolvimento das vacinas até a formulação de estudos sobre o impacto da pandemia na jornada e no salário de trabalhadores. Esse acesso ao conhecimento científico para mais pessoas e com uma linguagem mais acessível é a proposta da divulgação científica. Assim, é possível conhecer a ciência produzida nas universidades e saber como ela impacta o dia a dia de todos os brasileiros. Também ajuda no combate às fake news, como explica a Regiane Ribeiro, que é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e coordenadora da Agência Escola UFPR.
Eu acho que é pelas pessoas, muitas vezes, desconhecerem o processo de fazer ciência que muitas fake news e muita desinformação circula pelo mundo. Para a gente comunicar a partir de uma comunicação pública da ciência, é pensar, né, uma tradução da linguagem científica, do processo científico, para um cidadão comum, para que ele seja capaz de entender a ciência, de contextualizar a ciência, de criticar a ciência e de refletir sobre a ciência.
A Agência Escola, a AE, é um projeto criado há 3 anos com o objetivo de divulgar o conhecimento produzido na UFPR para romper as barreiras entre ciência e a sociedade. A formação e experimentação são eixos centrais no trabalho da AE, estimulando a percepção crítica da ciência e o uso de novas linguagens, com uma equipe multidisciplinar de estudantes de graduação e pós-graduação, professores e profissionais. Breno Antunes é estudante de jornalismo da UFPR e bolsista de graduação da Agência Escola há 2 anos. Ele conta que a sua atuação no projeto ajudou a perceber a importância da divulgação científica para a sociedade.
Acredito que a importância da Agência Escola é essa: simplificar e desmistificar um pouco a ciência para que a gente consiga fazer o elo entre o cientista e a sociedade. No meu caso, através de textos, através de reuniões, através de dicas, sugestões, enfim, de processos coletivos, eu pude entrar em contato com vários ramos diferentes de ciência, poder aprender com diferentes pesquisadores sobre diferentes áreas, em processos completamente distintos, e pude aprender um pouco mais sobre a importância e o impacto que a ciência traz na sociedade.
A Agência Escola foi criada em 2018 pelo setor de artes, comunicação e design da UFPR e se dedica à divulgação científica em diversos meios de comunicação e em diferentes formatos e linguagens. Para isso, parceiros como a Rede AERP de Notícias contribuem no trabalho de comunicar ciência em suas plataformas. Repórter Maria Fernanda Mileschi, em uma parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR da Universidade Federal do Paraná.
Como parte das comemorações da Semana Estadual do Rádio, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, lançou nesta quarta-feira o projeto Café com o Secretário. Esse foi o primeiro encontro com um grupo de radiodifusores de todo o estado com o secretário da Comunicação e da Cultura do Paraná, João De Biasi, na sede da associação em Curitiba. A partir de agora, esse encontro será realizado mensalmente com um grupo diferente de empresários. O objetivo principal é estreitar laços e expor as demandas e realidades das empresas de comunicação espalhadas por todo o Paraná. Nesta quarta, o secretário aproveitou para falar sobre as suas percepções em relação ao mercado da comunicação e do meio rádio. Segundo De Biasi, as empresas de rádio que conseguiram se adaptar aos meios digitais, com foco nas necessidades de suas localidades, são aquelas que estão se sobressaindo no mercado, fortalecendo suas marcas.
O meio rádio, ele é o maior, ele é o que se adapta mais rápido às mudanças. Então, ao longo da história, a gente percebeu inovações tecnológicas diferentes de natureza. E essas inovações, de uma forma ou de outra, impuseram limitações e desafios que em alguns meios ainda carecem para superar. No entanto, a rádio ela se adaptou de forma mais rápida e intensa a cada uma dessas inovações. E o principal recado que eu deixo, que eu acho que é importante, é a mensagem de otimismo e de superação diante do que foi enfrentado no último ano e meio, ano e 8 meses. Com prudência, com calma, com tranquilidade, respeitando as metodologias, respeitando aquilo que os números nos mostram, tudo leva a crer que superamos a pandemia. Temos que estar sempre pronto para qualquer tipo de combate que possa surgir, mas o otimismo por parte do empreendedor paranaense como um todo, que é um recordista frequente de geração de emprego, abertura de empresas, etc., ele é possível confiar, é preciso confiar que é possível superar.
Para garantir folha salarial na próxima temporada, o presidente do Paraná Clube admite estampar vários patrocinadores na camisa do time. Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. Empossada na semana passada, a nova diretoria do Paraná Clube está trabalhando bastante nos bastidores para viabilizar financeiramente a temporada de 2021. O presidente Rubens Ferreira e Silva admitiu que pode até mesmo lotear a camisa paranista na busca por patrocinadores. Ele disse: o Paraná hoje está na Série D e não vai conseguir um patrocinador master de R$200 mil por mês. Então, a gente vai ter que lotear a camisa do Paraná. Se tiver 10 patrocinadores a R$20 mil, eu tenho R$200 mil, que é metade do meu custo. Vamos ter que mudar o conceito que o patrocínio de camisa do Paraná tem que ser no mínimo de R$200 mil por mês. No dia 29 de setembro, a Confederação Brasileira de Futebol vai se reunir em Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a mais recente decisão do Comitê de Ética sobre o afastamento do ex-presidente da entidade, Rogério Caboclo, pelo prazo de 21 meses após investigações sobre caso de assédio moral e sexual contra uma funcionária. A decisão da Comissão de Ética da entidade precisa ser referendada pelos presidentes das federações. A comissão pode inocentar o presidente afastado ou sugerir de advertência a afastamento definitivo. O polonês Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, recebeu o troféu Bola de Ouro. Lewandowski foi o autor de 41 gols na temporada 2020-2021 do campeonato alemão, superando a marca de 40 gols do lendário Gerd Müller, obtido há 49 anos. Pelos 41 gols no campeonato alemão, Lewandowski somou 82 pontos. Lionel Messi, pelo Barcelona, anotou 30 gols, 60 pontos. E Cristiano Ronaldo, na Juventus, fez 29 gols, 58 pontos. A pontuação tem como base a liga em que o jogador atua, os 5 principais campeonatos do continente, a Bundesliga na Alemanha, a Premier League na Inglaterra, La Liga na Espanha, a Ligue 1 na França e a Série A na Itália. Contam 2 pontos para cada gol marcado. As demais competições europeias têm índices de 1,5 e 1 ponto. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.